A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Muitíssimo boa noite. A imagem do brasileiro é a de um povo alegre, descontraído, relaxado. Mas o Globo Repórter de hoje faz uma revelação surpreendente. O Brasil é o segundo país mais estressado do mundo. Só perde para o Japão. Mas por que, afinal, conquistamos essa indesejável colocação? Pesquisas mostram que o trabalho é a principal causa. O estresse provoca um em cada três infartes. Crianças, adolescentes, até bichos e plantas sofrem com as pressões. No programa de hoje, você vai descobrir como se livrar desse mal e fazer o teste que revela. O seu nível de estresse é moderado ou já ameaça a sua saúde?
Você já notou que o dia parece ter cada vez menos horas, as ruas mais carros, estamos sempre correndo e mesmo assim parece que falta tempo para tudo? O almoço é rapidinho e nos enche de culpa. E a nossa saúde? Olhamos esse mundo tumultuado e percebemos que a tecnologia que está à nossa volta ajuda, e muito, a correr cada vez mais. Cadê o sossego?
Alô?
A privacidade?
Oi?
Alô?
É, estamos cada vez mais ligados.
Para sua segurança, a ligação ela foi gravada.
Num caminho que pode levar facilmente ao estresse. Complicado é sair dele. Mas respire fundo e relaxe, porque pesquisadores seguem investigando as causas mais íntimas do problema que coloca o Brasil como o segundo país mais estressado do mundo. Só perdemos para o Japão. E a causa para tanto estresse dos brasileiros é o trabalho.
Sem dúvida nenhuma, no Brasil, o principal fator desencadeador de estresse é o estresse ocupacional, o estresse profissional, que afeta 69% da população brasileira.
Por que que o estresse, o trabalho, provoca tanto estresse?
É, as pessoas estão cada vez mais desmotivadas e insatisfeitas com o seu trabalho. Em primeiro lugar, a longa jornada de trabalho está afetando diretamente o estilo de vida das pessoas e a qualidade de vida das pessoas. Então, as pessoas têm menos tempo. O dia continua tendo 24 horas, mas tem pessoas, e a média está sendo de 12 horas de trabalho por dia.
No dia a dia feito de assaltos, sequestros, mortes, os profissionais que trabalham na área de segurança são os que têm um nível de estresse mais alto. Em segundo lugar, aparecem os motoristas de ônibus urbanos.
Todos os dias eles fazem tudo sempre igual. O caminho é o mesmo, com mais ou menos trânsito, a pressão para chegar no horário em cada parada. Mas o motorista nunca pode descer, mesmo que precise ir ao banheiro. Deve seguir a rota até o final da linha, não é mesmo, Geraldo?
Correto, porque até mesmo a nossa prioridade é o passageiro.
Em segundo lugar também estão os controladores de voos. Em terceiro, aparecem quatro categorias. Executivos, que vivem a angústia de não conseguir manter um emprego. Profissionais da saúde, que fazem jornadas duplas, triplas.
A senhora pode falar agora?
Operadores de telemarketing, que ganham a vida ouvindo muitas vezes desaforos de quem atende do outro lado da linha. E bancários, cada vez mais assustados com os assaltos e a automatização dos bancos. Em quarto lugar, vêm os professores, principalmente os que desempenham funções burocráticas.
Esse é um lugar cheio de paz, tranquilidade, onde o tempo parece não ter pressa. Esse é o sentimento da maioria das pessoas que entra numa igreja. Mas por incrível que pareça, é aqui que estão as pessoas que mais se estressam. É isso mesmo, padres e freiras não têm um nível de estresse mais elevado, mas são eles os que passam a maior parte do tempo estressados.
Culpa das cobranças, da falta de privacidade, do controle dos próprios fiéis. Mas eles, os padres e as freiras, têm uma arma poderosa para não deixar o problema virar doença: a fé. É ela que ajuda a manter o equilíbrio, a aceitar ter paciência e esperança.
O padre, como outras forças da sociedade, se preocupa em ajudar as demais pessoas. Mas é preciso olhar com carinho para quem cuida, cuidar do cuidador.
Infelizmente, não é todo mundo que tem fé, ou consegue respirar fundo e seguir em frente. Trocar o ritmo de vida não é fácil. Uma pesquisa feita nas cidades de São Paulo, Porto Alegre e Belém mostrou que apenas 10% dos entrevistados conseguiram mudar de trabalho ou de carreira pelo bem da saúde.
O desafio é que as pessoas querem mudar de vida porque elas notam que elas não estão bem ou que elas não estão tendo o convívio com os familiares ou o estilo de vida que elas gostariam, mas elas não querem deixar de ter nada do que elas têm.
Nos homens, a vontade de mudar acontece geralmente entre os 35 e 45 anos de idade. Nas mulheres, o desejo de mudança vem bem mais cedo, entre os 25 e 35 anos.
Cada vez mais a mulher está tendo posições executivas, sendo mais exigida, sendo mais cobrada, e ao mesmo tempo ela tem a vontade de ter uma família, de ter filhos, e ela fica naquela angústia, naquele dilema entre aspas, dar um tempo na sua profissão e talvez perder algumas oportunidades e poder ser mãe. E muitas vezes ela faz essa escolha e faz com muita culpa.
A Ilse não teve dúvidas. Deixou para trás uma carreira de sucesso na área de informática que lhe proporcionava um alto salário e trocou tudo por uma vida mais simples, mas bem mais tranquila. Te pergunto, valeu a
pena? Valeu muito a pena, sim. Estava muito bem profissionalmente, mas a minha vida particular não estava tão boa, não, porque eu comecei a perceber que eu estava ficando doente, muito cansada, estressada.
Você foi meio que na contramão. Todo mundo quer crescer no trabalho, ganhar mais, ter mais status. Você decidiu parar com tudo. Como é que aconteceu isso?
O sucesso profissional, ele te absorve muito. Te deixa envolver, tu vai e acaba esquecendo, na verdade, o que para mim hoje é mais importante. Uhum. Né? Que é a minha saúde, minha vida, minha felicidade, minha alegria.
O novo negócio funciona na Casinha Charmosa, de 1923, onde a promessa para o cliente é de uma vida saudável, igual à da dona da casa. As mãos que antes digitavam sem parar, hoje na cozinha, cortam verduras e legumes. Quem diria, né, que alguém no auge de uma carreira resolve largar tudo e começar do zero numa virada radical?
Resolvi mudar e parei com tudo que eu estava fazendo, parei algum tempo e foram surgindo novas propostas, novas possibilidades.
Agora você começou com uma loja de produtos naturais, muitos dos produtos que você tem aqui foi você quem apresentou às pessoas da sua cidade. Depois montou o restaurante, depois um sítio onde produz os alimentos. Esse negócio está crescendo muito, onde é que vai parar?
A gente aprendeu que temos que ficar dentro do nosso limite, porque o nosso objetivo principal é o nosso bem-estar.
É, ela é destinada a ter sucesso no que faz. A diferença é que hoje em dia, sabe quando deve parar. Com o executivo do mercado financeiro foi diferente. Não mudou totalmente de vida, mas conseguiu administrar a vida.
Eu comecei a reduzir a carga de trabalho. Comecei a eleger as coisas que eram importantes no meu trabalho, que eu não poderia deixar de fazer, e as outras comecei a afastar devagarinho. Isso levou um ano, mais ou menos. Comecei a fazer academia, comecei a caminhar aqui nesse parque, e fui me dando conta que era bom.
Antes, Ricardo Malcon, 60 anos, trabalhava 14, 15 horas por dia.
Vinha trabalhando muito com o objetivo de crescer mais e de ganhar dinheiro.
Você se sentia muito estressado antes de mudar de vida? Sobrecarregado?
Na verdade, a gente não se dá conta que está estressado. A gente se sente cansado, com pouca disposição para fazer as coisas e muito sobrecarregado. A sobrecarga é terrível.
Até pouco tempo, nem ele se imaginava passeando num parque no meio da tarde. Muito menos um tempo para sentar e conversar.
Tenho uma vida melhor, até para minha saúde, para o meu bem-estar e da minha família.
Morar numa ilha, quase no paraíso, passar o dia inteiro no bem bom, sem ter que fazer nada, sem ter que trabalhar. Casa, comida, assistência médica, tudo de graça. E de quebra, o marido ainda pode ter várias mulheres. E pode um sujeito desse ser estressado? não é que pode mesmo? Quando não tem para onde fugir, os animais são como nós, humanos. Sofrem de estresse. E os sintomas também são muito parecidos com os que nós desenvolvemos quando não conseguimos lidar com os problemas do dia a dia.
Às vezes arrancar os próprios pelos, arrancar as próprias penas, andar em círculos, isso é muito comum, mas a gente pode ter outras coisas além disso. Então a gente pode ter problemas reprodutivos em decorrência disso, problemas endócrinos, então a gente pode... São coisas muito semelhantes com o que acontece com seres humanos também.
Quer dizer, comparando, seria o ser humano que sofre a rotina sempre igual.
Exatamente.
De um trabalho, do mesmo chefe, do mesmo salário,
tudo
etc.
Tudo igual,
etc.
Não muda nada. E o objetivo é justamente isso, fazer cada dia um dia diferente para os animais aqui no zoológico.
Mas como criar surpresas no dia de um bicho enjaulado? A missão desse grupo é desestressar ursos, macacos, rinocerontes. E nós viemos aqui tentar aprender com eles algumas técnicas. Se funciona com os animais... Frutas frescas são escondidas dentro de pacotes de feno. A bola é recheada com cravos da Índia. E chegam Bob e Marley, estes simpáticos ursos de óculos. A única espécie de urso que vive na América do Sul. Logo, eles se dão conta de que hoje não será um dia como os outros. Que cheiro esquisito tem essa bola? A melancia, que deu tanto trabalho para encontrar, é claro, tem um sabor especial. Tudo é pura diversão.
Eles podem controlar mais o ambiente onde eles vivem. Então, justamente por isso, eles não são obrigados a interagir com nada que a gente oferece. O simples fato de eu colocar essa bola ali e eles terem a opção de pensar, eu não vou interagir com esse material nesse momento, isso já melhora a qualidade de vida deles, já promove bem-estar para esses animais.
Faustina! Para os macacos ainda mais inteligentes, os desafios são maiores. Num cupinzeiro falso, uma pasta de frutas é escondida dentro dos buracos. Para comer a sobremesa, nossos parentes têm que procurar, cutucar. Assim, a refeição fica muito mais apetitosa. Os tratadores usam esta técnica em horários e dias alternados, para que nada vire rotina. O estresse nos animais é muito semelhante ao nosso, nas plantas pode ser ainda mais surpreendente. Quando uma pequena lagarta começa a comer uma folha do milharal, a planta estressada vai produzir um hormônio, um pedido de ajuda contra o agressor.
É uma ajuda química, ela exala um composto que é dissipado pelo vento, atrai o inimigo natural, que nesse caso específico é uma vespa.
A inimiga natural da lagarta resolve o problema da planta. E o hormônio que ela produz, quem imaginaria? Resolve um sério problema humano. É o ácido acetil salicílico, o principal componente das pílulas contra a dor de cabeça. É o que diz o professor da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, de Piracicaba. Assim, para se defender de ataques externos, as plantas produzem inúmeras outras substâncias e remédios. E nós, humanos, somos os grandes beneficiados. Calor excessivo, falta d'água, qualquer ameaça provoca uma reação, que pode ser medida por este aparelho. Ele avalia a fotossíntese nas plantas, que cai muito quando elas se sentem ameaçadas. Esta pequena flor, conhecida em São Paulo como Maria Sem Vergonha, se estressada pela falta d'água, produz um potente medicamento contra a leucemia infantil.
A planta sofre de estresse, porque a planta é um ser vivo. como qualquer outro animal, é um ser que responde a estímulos do ambiente.
Tem coisa mais estressante que ir ao médico?
Curativo. Curativo.
Estes são Adão e Eva. Uma dupla da pesada. Moradores do Zoológico de São Paulo.
Passão.
Eles estão aqui para uma consulta com os veterinários. Foram treinados para obedecer a comandos. Não. E se comportam direitinho.
É. Eva, porta. Aí, muito bem.
Com esse condicionamento, eles não sofrem com estresse quando tem que receber remédios, fazer curativos ou tomar injeção.
Bom, eu tô confiando que esse treinamento dê certo, que ela não esteja estressada. Minha amiga aqui de 2 toneladas. Oi, Eva.
Gente, o bicho é enorme.
Mas parece que tá calma mesmo. Mais ou menos. Oi, Eva. Paloma, essa aqui é a prova que uma boa dose de carinho funciona com todo mundo, inclusive com o rinoceronte.
Se a gente tiver muita paciência, conseguir compreender exatamente qual é a necessidade de cada animal e saber quais são os limites de cada um deles, a gente consegue fazer o trabalho da mesma forma se a gente tivesse que fazer uma contenção química, uma contenção física, e assim facilita muito, os animais ficam mais seguros, ficam mais tranquilos.
E você aí, pense bem, será que não é hora de quebrar a rotina para fugir do estresse? Que tal um passeio no zoológico?
Ai, que lindo!
E então, você que nos assiste e quer fazer o teste que avalia o seu nível de estresse? Pense no seu dia a dia e se pergunte: sinto-me satisfeito com a minha vida? Se a sua resposta for raramente, some 1 ponto. Se for às vezes, some 2 pontos. E se for frequentemente, some 3 pontos. Mais uma questão: invisto no relacionamento com as pessoas que são importantes para mim? Daqui a pouco, mais perguntas. Anote seus pontos e aguarde o resultado no fim do programa. A seguir, médicos nos ensinam como fugir do estresse.
Será mesmo que existe um jeito de fugir do estresse? Seu Bruno, de 78 anos, diz que aprendeu. E dá um exemplo. Conta o que faz quando, sem querer, dá uma fechada em outro carro no trânsito complicado de São Paulo.
Ele vai me xingar, você é, eu digo, sabe uma coisa? Mas bem zangado. Quer saber uma coisa? Ele, o quê? Você tem toda a razão. Pronto, o cara fica, dá um sorriso assim e fica tudo bem, entendeu?
Manter a cabeça fria é cada vez mais complicado por aqui. E cada vez mais a ciência confirma. O estresse é uma fonte interminável de doenças. Se fosse possível acabar com as preocupações do dia a dia, 132 mil infartos poderiam ser evitados por ano no Brasil. É 1/3 do total de 400 mil infartos que acontecem todos os anos no país.
Estresse e depressão, que nós falamos fatores psicossociais, estiveram associados com infarto agudo do miocárdio, do ponto de vista de importância, acima de fatores chamados convencionais, como diabetes, pressão alta.
E não é só o coração que sofre, os músculos do corpo ficam tensos.
No começo, pode ser só uma dorzinha chata aqui no pescoço. Mas logo, parece que os ombros vão ficando travados. Com o passar do tempo, tudo isso só vai piorando, aumentando. A pressão vai ficando insuportável. Você parece que está sendo engolido por sensações muito desagradáveis. Irritação, depressão, cansaço, uma dificuldade de cumprir qualquer tarefa uma confusão enorme. E você não sabe como sair daí.
Quando Dona Vânia chegou ao Hospital das Clínicas de São Paulo, ela já não sabia mais o que fazer. Há 6 anos, sofria de uma ardência, uma dor forte no abdômen.
Pediram vários exames e nenhum dos exames deu nada. Tudo estava ok, sempre ok, até que encaminharam para um grupo de dor.
E a dor continuava. O diagnóstico surpreendeu. Ela estava estressada. Corria para cumprir os prazos de entrega da confecção que mantém com o marido. E o estresse tinha virado dor. Mas o que mais surpreendeu foi o tratamento. Em vez de paciente, ela virou aluna de educação física.
Eu falava, imagina, eu já tomei tanto remédio, já fiz tanta coisa, acho que um exercício, uma coisa assim vai melhorar, vai tirar essas dores. Mas eu falei, bom, já estou aqui, vamos em frente.
Nem mesmo o professor sabia da desconfiança dela.
Confiar que o exercício vai dar certo.
Mas ela não estava confiando, não.
Essa foi minha grande surpresa. Ela não tinha contado isso para mim.
Só que ela descobriu que funciona.
Ele explica que a confiança é fundamental para que as pessoas percam o medo da dor. Os exercícios fazem o organismo liberar uma substância chamada dopamina, que traz alívio e sensação de bem-estar. Hoje, ela sempre dá um jeitinho de parar um pouco o trabalho para fazer os exercícios que foram receitados. A acupuntura no abdômen completa o tratamento.
Já faz quase 2 meses que eu não tenho mais dor. A dor que eu tinha, não. Dá uma dorzinha fraquinha. Em vista do que eu tinha, nada, né? Então, eu falei, olha, é inacreditável. A gente fala, pô, vou pra lá perder tempo? Vou perder tempo, mas pra ficar sem as dores, eu falo, não tem problema.
A motivação, ela tem que sair de dentro, daquilo que eu sinto que eu posso mudar, das pequenas coisas que, se eu perceber e experimentar, me fizeram bem, é tentar lembrar delas e guardar dentro de mim e dar uma importância e uma intensidade maior para elas. A nossa tendência é dar uma intensidade enorme pro problema e olhar muito pouco para aquilo que a gente tem de prazer ou de bom, o que a gente já teve de bom na nossa vida, o que a gente pode ainda ter de bom.
Seu Bruno conta que demorou a se dar conta disso. Só foi aprender a viver mais tranquilo aos 75 anos.
Eu aprendi a viver uma questão dos 3 anos para cá. Eu ouvia dizer, a felicidade está nas pequenas coisas. Eu dizia, bom, entrava para um vidro, saia para o outro. Precisou passar um monte de coisa para mim ver que o valor dessas palavras.
E quanta coisa ele passou. Adolescente, era alto e magro, motivo de piada no bairro.
Todo mundo tirava sarro de mim. Eu tinha um bruto de um complexo.
Para vencer o complexo, reagiu. Estressou e muito os músculos. Mas foi um estresse positivo. Virou um campeão, levantador de peso, com 5 Olimpíadas no currículo. Hoje, quase aos 80, está treinando arco e flecha. Mas achou que a concentração já não era mais a mesma.
O arco e flecha, que você precisa desligar de tudo. Se você te ligar em alguma coisa, não adianta, que você vai errar todas as flechadas que você for dar. Tem que estar sereno, tem que estar zen.
Para conseguir mais concentração, seu Bruno decidiu participar de uma pesquisa na Universidade Federal de São Paulo. Ficou interessado numa terapia japonesa, o Reiki, que os pesquisadores iriam usar para o controle de estresse em idosos.
A grande questão é que o estresse negativo, aquele estresse que prejudica as funções do corpo e da mente, ele muitas vezes ele pode ser um mal silencioso. Ele pode não ser percebido pela pessoa portadora do estresse. Mas o seu Bruno chegou aqui, nós fizemos uma avaliação nele, ele passou por um clínico, um psiquiatra, depois ele passou a primeira vez pela máquina, e nós detectamos que, apesar dele não perceber, ele tinha um nível de estresse que poderia estar prejudicando algumas funções da vida dele.
A avaliação é feita neste equipamento que mede o estresse. A temperatura e as atividades elétrica e muscular do corpo são monitoradas.
Nós estamos medindo um músculo localizado na região da testa, que ele sinaliza o nível de tensão que a pessoa está no momento.
A técnica de relaxamento é simples. O terapeuta põe as mãos sobre o paciente.
Uma das coisas que nós trabalhamos, uma das hipóteses testadas, é a presença da pessoa, do terapeuta, e principalmente a eficácia do toque, como um fator de humanidade, um fator que traz conforto, alguma coisa que traga bem-estar.
O que o senhor sente nessa terapia?
Não, muita paz, muito relaxamento, bem-estar.
Muda? O senhor chega de um jeito e sai de outro daqui?
O cardiologista Álvaro Avezum explica que o modo como enfrentamos os problemas é decisivo para o desenvolvimento ou não de doenças.
Em geral, tem sentimentos que reconhecidamente eles são nocivos para o nosso equilíbrio. Exemplo, raiva, revolta, rebeldia, remorso. Solidão. Começa tudo com R. Solidão, para alguns, aquilo pesa. Então é como a pessoa vivencia a situação estressora, é que é o determinante do impacto negativo do estresse.
É o que dizem 10 entre 10 especialistas. Pode não ser fácil, mas é preciso relaxar. Seu Bruno já ajudou muita gente a descontrair. Olha ele aí, há 50 anos, fazendo uma pontinha nos filmes de Mazzaropi.
Eu acho que o mal é falta de dar muita risada, de levar a vida leve, entendeu?
E aí, vamos continuar o nosso teste do estresse? Pense bem em cada frase. Uso minha criatividade para superar os obstáculos que enfrento? Raramente, às vezes ou frequentemente. E outra pergunta: tenho reconhecimento das pessoas pelo que faço? Aguarde o resultado no fim do programa. E a seguir, o país mais estressado do mundo leva o campo para dentro dos escritórios.
Uma rua quase impossível de andar. Uma sociedade que não tolera um minuto de atraso, que cobra perfeição em tudo. Tóquio é o estresse ao extremo. Muita gente gostaria de fugir dessa vida estressante das grandes cidades. Trânsito caótico, barulhento, escritório fechado, ar-condicionado. Quem sabe trabalhar no meio da natureza, cercado de verde? Impossível? Não, se você trabalhar no prédio que foi construído em forma de jardim. O prédio, inaugurado no começo deste ano, tem 8 andares cobertos de plantas e flores. Na porta, macieiras. Se lá fora é um jardim, aqui dentro, uma lavoura. Na entrada do prédio, uma plantação de arroz, que será colhido daqui a 2 ou 3 semanas. Um trabalho que será feito pelos próprios funcionários da empresa. São os 2.000 funcionários da empresa de terceirização de serviço que têm a função de plantar, regar e cuidar das plantas. Trabalho? Para quem não larga o telefone e o computador, como Masaki, é um alívio deixar tudo para trás por alguns minutos e ter como única preocupação verificar se a couve tem água suficiente ou se o arroz está crescendo bem. Eu me sinto muito bem fazendo isso, diz ele. Dá uma paz de espírito tocar no verde. Consigo trabalhar com muito mais tranquilidade. Esta é uma sala de reuniões. As decisões são tomadas no meio de uma horta. Para recriar a natureza dentro de um prédio, a empresa investiu em tecnologia. Lâmpadas especiais adequadas para cada tipo de vegetal substituem o sol. Quando os funcionários recebem clientes, a conversa sempre começa pelas plantas. Então as negociações ocorrem de forma muito mais relaxada. E como os funcionários de todos os departamentos cuidam dos jardins e lavouras, eles interagem e a comunicação dentro da empresa é muito melhor. Buscar a natureza é uma receita antiga dos japoneses para combater o estresse, ou usando uma gíria brasileira, estar zen. Jardins como este são construídos há séculos como refúgios do barulho e do estresse das cidades. Tudo que a gente ouve aqui dentro é o som da natureza, como as cigarras cantando agora no verão. E todos os caminhos aqui são curvos. Deste modo, logo que a gente entra, não enxerga mais o lado de fora. É como estar em outro mundo, mais calmo e mais tranquilo. O bambu tem vários significados para ajudar a meditar. Um deles, como é uma planta que cresce muito, o bambu mostra que o importante é buscar o alto e a luz. A intenção é, mesmo por breves instantes, ter a sensação de um monge. Para ajudar, os visitantes podem experimentar a bebida típica do Zen budismo. O nome é matcha, a versão mais nobre e cara do chá verde, feita de folhas que cresceram na sombra. Os monges e também os turistas tomam o chá para ajudar na concentração durante a meditação, já que ele tem alta quantidade de cafeína.
E como ele é muito amargo, a gente ganha essas pastilhas de açúcar para comer antes e contrabalançar o sabor.
O importante é sentir a natureza e saborear o chá. Com isso, você vai se sentir bem relaxado. Para descobrir, afinal, o que é ser zen, procuramos um especialista, um monge zen budista. Zen é uma das ramificações do budismo. O monge Masamori Otsuka explica que a palavra zen, na sua origem mais remota, tinha o significado de equilibrar o coração.
As roupas modernas, principalmente calça jeans, impedem que a gente fique na posição correta para meditar. Por isso, eu vou precisar vestir este avental, chamado hakama, que é a mesma roupa usada pelos monges para meditar. Com licença. Agora estou vestido para ficar zen.
Nós entramos no templo para ele ensinar a cerimônia mais importante do zen budismo, chamada zazen, que significa se sentar para equilibrar o coração, meditar na posição igual à de Buda. Ocidentais costumam ter dificuldade de fazer isso, por isso ele diz que eu posso fazer com apenas uma perna. Depois de ajustado o corpo, vem a segunda etapa, acertar a respiração. Inspire fundo, bem fundo, até a barriga ficar cheia. Agora vá soltando o ar devagar, sem fazer barulho, até a barriga esvaziar. Equilibre o corpo, equilibre a respiração e, por fim, equilibre o coração. Esses são os três passos. Seguindo as instruções do monge, tento tirar todos os pensamentos da cabeça, absorver os barulhos externos, sem deixar que eles me distraiam.
Para a primeira vez, até que eu resisti bem à meditação. No começo, a perna dói muito, mas depois de uns 5 minutos, essa dor passa. Mas o difícil mesmo é manter a concentração, sem pensar no mundo, nos compromissos, tirar todos os pensamentos da cabeça. Isso realmente é muito difícil. Mas depois de 15 minutos de meditação, a sensação é ótima.
A experiência japonesa mostra que há muitos caminhos para lidar com o estresse. Alguns passam pelo meio da natureza, outros estão dentro de nós mesmos.
Vamos voltar ao nosso teste? Bem, a pergunta cada um faz a si mesmo. Quando estou sobrecarregado, recuso novas responsabilidades? Se você responder raramente, some um ponto. Às vezes, dois pontos. E frequentemente, três pontos. Outra questão. Mantém um estilo de vida saudável? Anote seus pontos e aguarde o resultado. E daqui a pouco, por que pelo menos uma em cada cinco crianças sofre com o estresse?
Aluna nota 10, Tamara sempre foi muito quietinha.
Me sentia um pouco excluída das outras crianças, porque eu via eles brincando, se divertindo, e eu na minha.
Bruna, ao contrário, era muito agitada. Que comportamento você tinha?
Ia bater nos outros, ia gritar com os outros, não respeitar ninguém.
O que o seus pais, professores e amigos não imaginavam era que a timidez de Tamara e a agressividade de Bruna não eram apenas temperamento. Eram, na verdade, sintomas de estresse.
A criança com estresse, ela não consegue mais brincar muito bem, ela não consegue mais sorrir, ela não consegue ter alegria, ela vive sintomas como ansiedade, medo, muitas vezes depressão, nervosismo. Ela perde um pouco. Ela poderia ter uma infância muito mais saudável e muito mais livre.
A gente sabe que para crescer e viver, precisamos enfrentar tensões. Mas o que leva uma criança ou um adolescente a ficar estressado?
Estresse são reações, né, a uma situação em que existe uma tensão, um desequilíbrio, né? Então é uma reação a alguma coisa que não está bem.
Escuta só, esse é o som da infância, feito de gritos, risadas, é pura diversão. Barulhento? É sim, mas tudo certo. O problema é quando eles se calam por causa do estresse. Ele pode interferir no desenvolvimento escolar e social de crianças e adolescentes. Por isso é importante que pais e professores fiquem atentos ao pedido silencioso de socorro.
Em busca dos que não estavam bem, as psicólogas Lígia Sherman e Cláudia Sbaraini foram para a sala de aula. Elas estudaram alunos com idades entre 8 e 14 anos das escolas de Lajeado, interior do Rio Grande do Sul. Os cerca de 900 estudantes e seus pais responderam a um questionário com 35 perguntas sobre o que eles poderiam ter ou sentir.
Então são afirmações, por exemplo, eu me sinto triste, tenho vontade de chorar, quando fico nervoso gaguejo, tenho andado muito esquecido. São várias afirmações que a criança vai responder conforme aquilo é verdadeiro ou não para ela.
São questões do dia a dia da criança.
São questões do dia a dia da criança, exatamente.
Os testes mostraram que 18,2% dos entrevistados apresentavam estresse.
É um número alto, por exemplo, em São Paulo, a gente tem assim, percentuais quase que duplicados, assim, 30% e poucos% de crianças já apresentando estresse.
O resultado surpreendeu Dona Nair, a mãe de Bruna.
Eu não imaginava que poderia ser uma criança de 10 anos sem ter estresse. Todo mundo tem uma desculpa, né? Vamos botar a desculpa da separação, a desculpa da morte do pai dela, precisamente, não sei dizer por que ela é assim.
E você, como é que reagiu quando a psicóloga chegou e disse assim, Bruna, você está estressada?
Eu agi normal, para mim era, parecia coisa que não era comigo.
A pesquisa apontou que as meninas se estressam mais que os meninos. Quem tem baixa escolaridade, pais separados ou problemas em casa, tem mais risco de ter infância e adolescência estressante.
Elas podem ficar ansiosas, ficar deprimidas, elas podem ficar isoladas, começar a ter uma baixa autoestima, começar a não dormir muito bem, ter dor de barriga, dor de cabeça, ficar com uma tensão muscular que cause até certa dor. Um dos sintomas assim, bastante frequente é ranger os dentes, que a gente chama de bruxismo.
O que mais desestressa uma criança é o brincar livremente, ela ter liberdade para brincar, né? E quando a criança não está brincando, quando a criança no grande grupo, na escola, com os amigos, prefere não brincar e se retirar, essa criança pode estar com um sofrimento interno muito grande.
4 anos depois do início da pesquisa, Bruna e Tamara já são adolescentes mais tranquilas. Nota 10 em superação, graças ao apoio da escola e da família.
Você acha que melhorou em função da pesquisa?
Eu acho que sim.
A escola te ajudou nisso?
Muito.
Como é que você superou essa dificuldade?
Não foi aquilo, um belo dia eu resolvi mudar. Não, com o tempo fui percebendo que isso não estava me fazendo bem.
Você mesmo?
Isso. E daí eu fui me aperfeiçoando, literalmente, e mudando, sei lá, procurei mais amigos, pratico dança hoje em dia, já fiz teatro.
Atividade sim, mas sem as pressões que acabam com as brincadeiras de criança e os sonhos adolescentes.
Em primeiro lugar, eu me superei. Depois eu superei o meu mundo.
E agora a última pergunta do nosso teste. Reservo um tempo para relaxar na minha rotina diária? Lembrando que a resposta raramente vale um ponto. Às vezes, vale 2 e frequentemente vale 3 pontos. O resultado final, no próximo bloco. E daqui a pouco, uma revelação. Na Itália, as donas de casa são as campeãs do estresse.
A Itália, com as suas belas paisagens e tradições fortes, é um dos países mais estressados da Europa. E não é apenas pela confusão urbana das maiores cidades do país. O presidente da Associação Italiana contra o Estresse e o Envelhecimento passou os últimos anos estudando esta síndrome de adaptação, esta doença social que nos faz sentir inadequados, afirma Cinzia De Vendictis.
Hoje nós vivemos uma perenne condição de inadequatezza.
Vivemos uma situação de constante desconforto, com ritmos de vida corridos demais. Não fazemos mais pausas que antes nos gratificavam e nos ajudavam a aliviar as tensões e a retomar o fôlego.
Abbiamo delle difficoltà a comunicare a livello profondo.
Para a pesquisadora, vivemos uma grande dificuldade de comunicação. As relações se tornaram superficiais demais. Com isso, perdemos a segurança que poderia combater o estresse. Nunca fomos tão sozinhos, diz ela.
Existe uma classe de trabalhadores que revela plena solidão até nos exames de sangue colhidos pelas pesquisas da ciência. Os resultados de um estudo feito pela Universidade de Roma, La Sapienza, e pela Associação Italiana contra o Estresse, espantaram os cientistas. As donas de casa são mais estressadas do que os assalariados e os profissionais liberais.
Não é o excesso de tarefas domésticas que provoca o estresse maior, mas a falta de identidade das mulheres que, depois que os filhos crescem, não têm mais nenhum papel. A família passa a ser fonte de tensão e não mais de recompensa.
Um profundo senso de estraneidade.
O estresse é hoje um problema de saúde pública. Cinzia De Vendictis afirma que ele corrói até mesmo o nosso DNA. E é a principal fonte das doenças mais graves que a humanidade enfrenta. Segundo estudos internacionais, o estresse causa 70% das enfermidades. Para vencê-lo, a médica italiana dá um conselho: não perseguir objetivos inatingíveis,
godere di questo raggiungimento,
mas aproveitar as vitórias, mesmo que sejam pequenas, e relaxar, que faz muito bem.
E agora que você já somou todos os seus pontos, o resultado do nosso teste. Se você conseguiu mais de 15 pontos, parabéns! Você tem controle sobre sua vida e lida bem com as pressões. Se tem de 10 a 15 pontos, atenção, hein? É hora de reavaliar suas prioridades e seu estilo de vida. E se você fez até 9 pontos, cuidado! Seu nível de estresse é alto e já ameaça sua saúde. Tente reduzir as pressões e seja mais flexível com você mesmo. Se você perdeu alguma pergunta, o nosso site traz uma versão ampliada do teste da psicóloga Ana Maria Rossi. Acesse g1.com.br/Globo Repórter e participe. Para você, um fim de semana maravilhoso, sem estresse e até a próxima sexta.
Ajuda-nos, Senhor.